deteriora, o valor dos ativos deteriora-se também. Quando a economia recupera, o valor dos ativos recupera.
Os ativos ficaram no BES e no Novo Banco e, portanto, a questão não foi por aí, mas a questão crítica passou a ser como valorizar esses ativos. E ao escusar-se a dar parecer sobre as contas semestrais do BES, a KPMG colocou em causa o valor desses ativos. E sabemos que no fim de semana da resolução e após, o próprio BES deu informação sobre como imparizar esses ativos. E pergunto-lhe se, na sua avaliação, essas imparidades estavam a ser suficientes e se o Banco de Portugal estava a respeitar aquelas que eram as indicações do seu Departamento de Contabilidade sobre as imparidades.
Sr. Deputado, eu sobre as contas 30 do 6, em toda a sua extensão, na altura e hoje, sobre isso não pronuncio, não tive responsabilidade nessas contas, como condição de entrada, e portanto não é hoje que me vou, portanto, houve quem tivesse que decidir sobre elas, os auditores disseram que tinham a dizer sobre elas, os reguladores disseram que tinham a dizer sobre elas. E para mim, portanto, isso é um dado chato. Eu salvo erro, essa reserva da KPMG, que o Sr. Deputado está a referir, foi uma coisa que surgiu mais tarde e que teve a ver com a questão de honorários. Porque não tinham sido ainda pagos os honorários, a KPMG reclamava os honorários e se não fossem pagos não emitia a opinião. Salvo erro. Tenho ideia, mas se for às atas, provavelmente encontrará qualquer referência a este facto. E por isso nós acabámos, através de uma figura que eu já não me recordo o nome, acabámos por pagar esses honorários e, salvo erro, depois a opinião acabou por ser emitida. Salvo erro, mas isto é, como disse, com a reserva que referi aqui na interrupção que fiz das questões da Sra. Deputada Cecília Meireles, é o que me recordo.
E repito a questão, se o Banco de Portugal estava a respeitar as indicações do seu Departamento de Contabilidade em relação às imparidades.
Isso não lhe sei dizer. Não sei dizer.
Antes e depois, várias auditorias foram contratadas à PwC. Pergunto-lhe se a opção pela PwC foi uma opção vossa ou do Banco de Portugal.
A auditoria que foi encomendada sobre as obrigações em julho, durante o tempo do BES, foi uma incumbência nossa. Fomos nós que escolhemos a PwC, para não ser os nossos auditores, então escolhemos outros. Depois, quando é feita a resolução, o próprio Banco de Portugal nomeia a PwC como auditor externo do novo banco. E, o que é compreensível, a própria auditoria sobre o balanço de abertura foi encomendado conjuntamente à PwC, mas obviamente pela indicação do Banco de Portugal, mas por esta razão, como era o auditor externo, era obviamente o melhor colocado para fazer esse processo, que fazia parte, enfim, da atividade do auditor externo.
Então, na altura do BES, não receberam nenhum tipo de indicação para escolherem a PwC e não outra?
Que eu tenha presente, não. E não tenho a certeza, enfim, para não ser mais veemente, que eu aceitasse uma indicação dessa natureza, a não ser que fosse muito bem fundamentada. Quer dizer, se houvesse uma fundamentação, o dizerem-me, numa decisão que fosse da minha responsabilidade, o dizerem-me que tenho que fazer isto ou tenho que fazer aquilo, da minha maneira de ser, eu dificilmente faria isso, a não ser que houvesse uma fundamentação muito forte, quer dizer, obviamente aí cederia.
E como reagiu à decisão do Banco de Portugal de 9 de setembro de não incorporar a informação do Asset Quality Review, que já aqui falou hoje, na determinação do balanço de abertura do novo banco?
Eu acho que, na altura, face duas coisas. Primeiro, face a tudo o que já se tinha passado, a todo o contexto que já se tinha passado, e salvo erro, nessa altura nós já tínhamos decidido sair do banco, não dei uma importância por aí além, enfim, achei que fazia parte das vicissitudes do processo em curso e talvez numa tentativa de evitar e exacerbar os problemas do banco num contexto difícil. Portanto, não me lembro de ter valorizado isso, assim como hoje também não valorizaria por aí além, visto no contexto.
É estranho não usar uma informação destas tão valiosa para terminar de forma prudente o balanço de abertura do novo banco. Mas continuemos. Na Assembleia Geral de 8 de setembro, o Banco de Portugal recusa-se a comentar as declarações do Dr. Marcos Mendes sobre a venda acelerada do novo banco. O que pede a pergunta, o que lhe faz a si, ao Dr. Moreira Rato, ao Dr. Honório, tomar a decisão de sair? Se não for o Banco de Portugal nesta reunião, não nos diga que foi a contratação do BNP Paribas, como nos disse o Dr. Moreira Rato, porque isso foi anterior. quem é que lhe confirmou que iria haver uma venda antecipada do novo banco?
Houve uma sequência de dados nessa. Deixa-me ver se eu consigo dar. Se eu consigo recuperar essa. Porque, portanto, como eu tinha dito aqui, portanto, nós tínhamos. Já não consigo reconstituir tudo, mas vou tentar reconstituir de memória. Não consigo encontrar aqui nos meus apontamentos, mas vou tentar reconstituir de memória. Portanto, no dia 2 de agosto, portanto, tinha ficado combinado que nós iríamos fazer íamos fazer a reconstituição do capital, com tempo, com um programa com tempo, e que seria ao Conselho de Administração, eu tenho que encontrar isso porque essa parte de facto é muito importante, íamos fazer essa recapitalização. E então, na intervenção que o Sr. Governador faz no dia 3 de agosto, quando anuncia a resolução, publicamente a resolução, ele faz uma referência nesse sentido. Talvez aqui. Faz uma afirmação nesse sentido, que faz uma afirmação que o Conselho de Administração, portanto, eu tenho que citar mesmo de cor, não quero estar a fazer-vos perder tempo, que o Conselho de Administração iria lançar um programa de venda de ações, de reconstituição de base de capital, e por aí adiante. Depois, salvo erro, no dia 7 de agosto, já há uma informação, entretanto, já é anunciado que, e foi-nos comunicado, que o Banco de Portugal tinha contratado um assessor financeiro. O que para nós foi estranho, se nós já tínhamos contratado um assessor financeiro, até a proporção do Banco de Portugal, que iria ter o seu próprio assessor financeiro para o projeto de venda, mas, portanto, no dia 7 de agosto já é dito isso nesses termos. E, não tendo presente os passos intermédios, na carta de resposta do Sr. Governador à minha carta de 20 de agosto, o Sr. Governador diz que o processo de venda tem que ser iniciado com brevidade. E, entretanto, enfim, começa a haver notícias por todo o lado sobre isso, portanto, houve uma altura que praticamente já toda a gente sabia mais do que eu sobre aquilo que se iria passar, e portanto começa a haver muitas notícias de facto sobre isso, e finalmente o Dr. Marcos Mendes, na sua intervenção, que é feita no dia 6 de setembro, dá os pormenores da venda toda, como é que ela ia ser processada, e o que obviamente nos deixou a nós surpreendidos, porque nós não tínhamos conhecimento de nada daquilo, pelo menos naqueles termos, e obviamente nos deixou bastante, bastante surpreendidos. E isto é daquelas coisas que, quando está à frente de uma embarcação, não pode haver dois capitães, não é? E portanto, ou pelo menos o capitão tem que estar informado, tem que ter a carta, isso tem um nome que eu agora não me recordo, tem um nome técnico, não pode ter a carta de prego, salvo ver o nome, a carta de prego, que é a carta de missão, não pode haver duas cartas de prego no mesmo barco.
Reforço, então, quem é que lhe confirmou que aquilo que o Dr. Marcos Mendes disse era verdade?
Ninguém me confirmou. Não, portanto, o senhor deputado disse muito bem que eu, por um mero acaso, na segunda-feira seguinte houve uma Assembleia Geral do Novo Banco para aprovar a revisão dos estatutos, para os estatutos serem atualizados à alteração legislativa que nós tínhamos suscitado. E no final da Assembleia Geral, e isso aliás está em ata, eu perguntei, portanto, ao acionista, se o que o Dr. Marcos Mendes tinha dito no sábado anterior, se era verdade, porque o Conselho de Administração não conhecia aquela informação, se aquela informação era verdadeira, e portanto o que é que verdadeiramente se passava. E a resposta que me foi dada aí, aliás, isso também está nada, foi que, enfim, não estou para nós todos nada, mas a resposta que foi dada é que o representante do acionista não comentava comentadores, acho até que disse que não o tinha ouvido, o que eu confesso que eu, como resposta imediata, para quem é apanhado à queima-roupa, eu percebo, enfim, que seja uma resposta razoável. Agora, eu esperaria é que a partir desse momento eu viesse posteriormente a ter a resposta. Quer dizer, que alguém me tivesse telefonado a dizer se sim ou não aquilo era verdade, ou que estivesse tranquilo que aquilo era especulação, enfim, de comentadores, e que eu tivesse descansado que tudo o que se passasse seria combinado comigo. Mas isso não me foi dito.
E, portanto, não recebeu mais nenhum contacto do Banco de Portugal sobre essa questão?
Não, que eu tenho presente, não há mais nada, até porque, e salvo, portanto, isso foi no dia 8, e a nossa decisão interna de apresentarmos a demissão teve lugar no dia 9 ou 10.
Muito obrigado. Falemos do caso Tranquilidade. Recebem um interesse da Liberty para comprar a Tranquilidade a 8 de agosto. E esta submete uma oferta não vinculativa a 24 de agosto. E essa oferta é de 3 vezes mais cash do que a proposta da Apollo. 75 milhões em vez dos 25 milhões da Apollo.
Peço desculpa ter interrompido. Faça a pergunta.
A Liberty queixa-se na sua carta que não tem acesso à mesma informação que os demais concorrentes. Porquê que não deram este acesso?
Sr. Deputado, porque o processo de venda estava em curso. O processo de venda da Tranquilidade foi iniciado antes do novo banco e foi iniciado pela própria Tranquilidade e pelo acionista da Tranquilidade. Porque a Tranquilidade foi dada como penhora. E, portanto, até ao exercício do penhora, a Tranquilidade era uma entidade autónoma. E o processo tinha sido iniciado por eles. E, portanto, aquela fase de negociação era a fase terminal de um processo de negociação que tinha sido iniciado muito, muito antes. Eu não sei porque é que a Liberty não concorreu, não faço ideia. Mas eu sobre isso, e já agora queria pedir a autorização para esclarecer tudo da Tranquilidade, porque eu acho que ficou algumas confusões no caminho. Eu assisti à intervenção do Dr. João Moreira Rato, subscrevo tudo o que ele disse, eu acho que ele foi claríssimo, mas eu já agora gostava, e nomeadamente gostava de precisar a questão que envolve a Liberty e porque é que a nossa decisão foi, não tenho sombras de dúvidas, foi a melhor decisão tomada naquelas circunstâncias e naquelas condições. Não tenho a mínima dúvida sobre isso hoje, foi de facto a melhor decisão. E porquê é que aquela foi a melhor decisão? Porque a proposta da Apollo não era melhor do que... A proposta da Liberty não era melhor que a da Apollo. Até hoje, eu não sei, ninguém soube, nem nunca ninguém saberá qual era o valor porque a Liberty se propunha a comprar a Tranquilidade. A Liberty fez uma proposta não vinculativa num jogo que já estava a decorrer e, enfim, tendo algumas informações pelo caminho, mas sabendo já muito daquilo que estava a correr, num processo onde ela não tinha sequer direito a participar, porque o processo, de certa forma, estava fechado. Nós demos, por muita insistência da Liberty, demos-lhe a possibilidade de fazer uma oferta. E a Liberty faz a oferta não vinculativa que acabou por fazer. E nós depois dissemos, isto está na fase vinculativa, nós precisamos de uma proposta vinculativa. Porquê que, e portanto, os senhores, se apresentarem uma proposta vinculativa, ela será considerada. E agora, e este agora é que é um ponto que eu peço-vos atenção, que esta parte é muito importante. Se os pressupostos que têm sido utilizados na discussão deste tema fossem verdadeiros, e os dois pressupostos fundamentais são que a proposta da Apollo era muito má e que a companhia tinha um grande potencial de valorização, como aliás se veio verificar com a venda. Isto são os dois pressupostos que têm sido atualmente invocados para avaliar aquela decisão. Então agora recuemos. E se estes dois pressupostos fossem válidos naquela altura, qual era a jogada racional, e jogada em termos de teoria de jogos, qual era a jogada racional da Liberty? A Liberty, portanto, tinha uma proposta que era péssima e tinha um potencial de valorização enorme. Qual era a jogada racional da Liberty? Era transformar a proposta não vinculativa em vinculativa. Isto, em linguagem futebolística, é o equivalente a marcar um penalti no fim do jogo sem guarda-redes na baliza. Porquê que o não fez? Porque os pressupostos não eram válidos naquela altura. E, portanto, a Liberty tinha a mesma incerteza que os outros tinham e, portanto, não se arriscava a converter a sua proposta em vinculativa. E agora, do lado de quem decidiu, porque esta parte também é importante, do lado de quem decidiu, quais eram as duas opções em termos de teoria de jogos que tinha pela sua frente? Tinha, por um lado, com uma probabilidade muito baixa, abrir a possibilidade da Liberty vir a jogo subsequente, com uma probabilidade muito baixa de ganhar 10 a 15 milhões de euros. Mas uma probabilidade muito elevada de a Apollo desistir do processo, por achar que os interlocutores não eram confiáveis, e, portanto, desistir do processo, e ao desistir do processo ficava a Liberty sozinha, com uma proposta que ainda não era sequer vinculativa. E durante o período que iria decorrer, a Tranquilidade continuava a perder valor, até porque no início de outubro teriam lugar os grandes contratos de resseguros, do qual podia depender o valor da companhia, e estavam em curso de negociação de grandes contratos, do qual também dependia o valor da companhia. Além de que tinha sobre si, impendendo sobre si, à ameaça dos reguladores, que se a empresa